Ao meio-dia, sol. Verão. À tarde, nuvens. Outono. À noite, céu limpo e tanta estrela para contemplar. Primavera. Num único dia, quatro estações do ano, mas apenas uma única estação. Atlântida. Fala orgulhosamente dos Açores. Atlântida. Atlântida. A rádio que fala dos Açores.
Em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores. A atualidade regional de cada dia.
Plano operacional da Telesaúde implementado nos Açores. Câmara de Ponta Delgada atribui 500 mil de euros a IPSS. Psicóloga aconselha a população a antecipar o regresso à rotina.
Principais títulos a desenvolver no simultâneo regional de rádios: Rádio Clube de Angra, Rádio Atlântida, Rádio Montanha, Rádio Clube Asas do Atlântico e Rádio Pico.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As notícias editadas nos estúdios do Rádio Clube de Angra pelo Diogo Andrade. Boa tarde, Diogo.
Olá, muito boa tarde. Foi hoje publicado em Jornal Oficial o Plano Operacional da Telesaúde para o Serviço Regional de Saúde dos Açores. O documento tem por objetivo a definição de uma estratégia que permita atualizar a operacionalização estruturada da telesaúde na região. Mónica Seidi, secretária regional da Saúde, considera que as teleconsultas, bem como a telemonitorização, atendendo à dispersão arquipelágica, são mais um passo para facilitar a acessibilidade aos cuidados de saúde primários e especialidades médicas do Serviço Regional de Saúde. O programa do Governo Regional expressa a intenção de continuar a aposta nas consultas de telemedicina e no processo de digitalização do setor da saúde, de modo a conseguir um aumento de complementariedade e sinergias entre Regional de Saúde. O documento hoje publicado define vários conceitos-base, assim como um modelo de interação e organizacional. Está ainda previsto que cada instituição de saúde apresente um coordenador local para o programa, assim como um sistema de incentivos para a prática da telesaúde que integre os indicadores contratualizados com as unidades de saúde do Serviço Regional de Saúde. A Câmara Municipal de Ponta Delgada assinou protocolos com mais de 40 IPSS, instituições de particulares de solidariedade social, num apoio total de 500 mil de euros. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo o presidente da autarquia, Pedro Nascimento Cabral, o objetivo é lutar contra os problemas sociais e renovar a esperança contínua para fazer mais e melhor na defesa dos menos protegidos, dos que precisam de amparo público.
Cada instituição, cada associação, com o seu fim específico próprio, com a sua luta específica própria, mas também com o seu plano específico próprio, para todos juntos podermos alavancar e podermos alcançar aqui outros níveis de bem-estar social que todos nós ambicionamos. Para além das instituições e associações que desempenham o seu papel e abrangendo os mais diversos públicos, dizia que todas essas instituições sozinhas têm um percurso muito importante, mas juntas e articuladas têm um percurso cada vez maior.
No seu discurso, o Edil referiu os principais desafios que caracterizam as situações de flagelo social, uma vez que estas não têm uma solução iminente. Além disso, pretende-se evitar que outras situações possam acontecer.
E estes desafios, como todos vós sabeis, não existem varinhas mágicas que, de um momento para o outro, consigamos, com um simples toque, erradicar a pobreza do Conselho de Ponta Delgada ou confortar todos aqueles que necessitam de ter uma palavra de conforto, de abrigar aqueles que persistem, muitas vezes por opção própria, em permanecer nas ruas do nosso concelho, combater aquilo que são situações gravíssimas de violência doméstica, seja entre casal, seja entre os pais e os filhos, seja entre os pais e os próprios pais.
Pedro Nascimento Cabral também se junta a associações de cariz religioso para que todos juntos ultrapassem os obstáculos marcantes desta sociedade martirizada por motivos que advêm de fatores externos e que não são condicionáveis pela própria atuação de políticas locais, tais como a pandemia, a crise inflacionária, a imigração, a falta de mão de obra, entre outros. O autarca considera ainda falsas algumas das críticas que têm sido feitas às instituições de solidariedade social. Nesse sentido, com palavras solidárias, o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada confessa que, apesar dos sentimentos tristes, estas acusações têm de servir como incentivo para trabalhar com mais força e mais empenho. O investimento é orçado em 500 mil euros.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Piedade Lalanda será a nova presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, uma escolha consensualizada esta terça-feira na cidade da Horta, numa reunião entre José Manuel Bolieiro e Francisco César. O atual presidente Walter Furtado sai sem mágoas do Conselho Económico e diz que são as regras da democracia a funcionar. Ora, Partido Socialista e Partido Social Democrata elogiaram o trabalho de Walter Furtado.
Não sei se tinha expectativa. O que sei é que ele, em conversa comigo, se mostrou totalmente esplendido e eu tive a oportunidade de esclarecer qual era o método e o processo que iríamos seguir. E, portanto, ele está desde a primeira hora informado deste método.
O trabalho do Dr. Walter Furtado é um trabalho meritório, é um trabalho de afirmação do Conselho Económico e Social, por isso o Partido Socialista, desde o início, foi favorável ao nome do Dr. Walter Furtado para presidir este órgão.
Declarações de José Manuel Bolieiro e Francisco César, respectivamente. Ora, o grupo parlamentar do Chega não se revê na escolha de Piedade Lalanda para presidente do Conselho Económico e Social dos Açores. O Chega repudia o facto de não ter tido conhecimento antecipado da escolha consensual entre PS e PSD, tendo apenas conhecimento pela comunicação social do nome que será indicado. José Pacheco salientou que o Chega não conhece o currículo na área económica, que é fundamental para o momento atual da nossa região, onde é preciso desenvolvimento económico. O Chega entende que Walter Furtado estava a fazer um bom trabalho, tendo sido interventivo, e que é uma pessoa que conhece bem a área económica e o desenvolvimento da região.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional prometeu ontem integrar, até o final do ano, na Administração Pública Regional, os trabalhadores dos hospitais e unidades de saúde contratados para o combate à pandemia da Covid-19. Mónica Seidi falava durante o plenário da Assembleia Regional na cidade da Horta a propósito de uma iniciativa do Bloco de Esquerda que pretendia a criação de um regime excepcional de constituição de relações jurídicas de emprego no Serviço Regional da Saúde, que acabou por ser retirada pelo proponente.
É um processo que está a ser avaliado pela Direção Regional da Saúde e, ultrapassada esta fase, naturalmente essas listagens terão de ser submetidas à Secretaria Regional das Finanças para que se dê por concluída essa primeira fase. Após a aprovação dessas listagens, há um período de 5 dias para que a entidade empregadora possa abrir, portanto, o processo concursal, sendo que terá de estar concluído até 45 dias após todos estes passos. E, portanto, Sr. Deputado, é certo que o Governo já iniciou o processo e também é certo que esse processo, finalmente, até ao final deste ano, seguramente estará concluído e todos os trabalhadores elegíveis serão naturalmente integrados na administração pública regional.
Em causa estão cerca de 536 profissionais dos centros de saúde e hospitais da região, de acordo com o texto da iniciativa do Bloco, que cita dados do Executivo açoriano. Em reação à iniciativa do Bloco de Esquerda, a deputada do PSD, Sabrina Furtado, acusou o Bloco de ser um dos promotores do atraso na integração daqueles trabalhadores devido ao chumbo do orçamento para 2024. Por seu lado, o socialista José Tosta alertou que a integração dos contratos Covid-19 poderá criar uma situação de injustiça com trabalhadores contratados em momento anterior à pandemia e que ainda não viram o contrato regularizado, Por seu lado, a deputada do Chega, Oliveira Santos, disse ser fundamental reforçar a contratação de novos profissionais de saúde, enquanto João Mendonça, do PPM, evocou as medidas do governo para valorizar as carreiras na saúde. Pelo CDS, Pedro Pinto avisou que a vulgarização dos mecanismos extraordinários de integração de trabalhadores não pode ser a regra. Já o liberal Nuno Barato defendeu a importância de se cumprirem as regras de admissão à função pública, porque as regularizações extraordinárias são um perigo para a democracia. O Parlamento dos Açores aprovou ontem alterações à carreira docente para assegurar a recuperação do tempo de serviço dos professores oriundos da Madeira ou do continente a lecionar na região. As alterações ao decreto legislativo que regula a carreira dos professores foi aprovado por unanimidade. Na apresentação do diploma, o social-democrata Joaquim Machado reconheceu que os Açores têm falta de professores e criticou o PS por nada ter feito a cautelar estas previsíveis necessidades enquanto liderou o Executivo Regional. Na apresentação da proposta conjunta do PSD, do CDS, do PPM e do Chega, o deputado Joaquim Machado explicou que as alterações vão permitir aos professores atingir o topo da carreira no máximo em 35 anos e assegurar a recuperação de todo o tempo de serviço sem qualquer condicionante.
Abrir a recuperação de tempo de serviço congelado para os docentes que, sendo originários da administração educativa do continente e da região autónoma da Madeira, tendo vindo para os Açores ou podendo vir futuramente para os Açores, também aqui poderem fazer a recuperação dos tempos de serviço, conforme agora se faz também na República e desde 2020 na região autónoma da Madeira.
Em reação, Oliveira Santos do Chega afirmou que a iniciativa pretende colmatar uma lacuna identificada no Estatuto dos Docentes na região, cuja última alteração aconteceu em 2023 para repor justiça a centenas de professores. Já o deputado do CDS, Pedro Pinto, salientou a necessidade de proceder à recuperação do tempo de serviço dos docentes da Madeira e continente a lecionar nos Açores, enquanto o monárquico João Mendonça considerou que a proposta elimina lacunas na lei. Por seu turno, a socialista Inês Sá alertou que, perante a carência de professores na região, a legislação regional não podia de todo ter uma lacuna que não permitisse que o tempo dos docentes da Madeira e continente não fosse recuperado. Por seu turno, o deputado do Bloco de Esquerda, António Lima, criticou o governo por nunca ter explicado o erro e exclui aqueles docentes da recuperação do tempo de serviço. Já Pedro Neves do PAN considerou que as alterações corrigem uma atrapalhada do Executivo açoriano. Por seu turno, o liberal Nuno Barata defendeu que, após a aprovação das alterações à carreira docente em 2023, se o Parlamento não tivesse uma maioria relativa, provavelmente ficaria tudo na mesma. O Partido Socialista alertou, no âmbito da sua declaração política para o arranque do ano letivo nos Açores, que teve um abrir de portas apressado, segundo os socialistas. A deputada Inês Sá realçou que as escolas dos Açores abriram portas com mais de 100 docentes e mais de 200 assistentes operacionais em falta e com a situação dos bolseiros ocupacionais por resolver. A socialista lembrou, por outro lado, que o Governo Regional da Coligação colocou à consulta pública um documento intitulado Estratégia Educação Açores 2030, que não foi debatido no Parlamento e que até hoje se desconhece a versão final.
Quando disse e reitero que faltam docentes, faltam bolseiros, faltam assistentes operacionais, faltam manuais digitais, faltam infraestruturas, nenhum dos discursos me conseguiu convencer de que não faltasse. Ou seja, faltam, continuam a faltar. Agora, o governo tem duas hipóteses. É continuar esta propaganda de que está tudo bem e vamos para a frente e que o PS é que tem culpa de todo o passado, ou então tem outra hipótese, que é olhar para a frente, e é o PS está, pretende fazer com a educação é exatamente isso, e está aqui obviamente para dar os seus inputs daquilo que puder relativamente à educação.
Inês Sá, deputado do Partido Socialista no Parlamento Açoriano.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional lançou um aviso de 5 milhões de euros para investimento nas explorações agrícolas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural para a região autónoma dos Açores, o Pró-Rural Mais, segundo a Secretaria Regional de Agricultura e Alimentação. A iniciativa visa a aquisição de equipamentos de ordenha e alimentação animal, equipamentos para tratamentos fitossanitários, equipamentos de transição energética e digital e ainda equipamentos para armazenamento de água. Conforme é referido na nota de imprensa, podem candidatar-se aos apoios as pessoas em nome individual ou coletivo que se dediquem à produção primária de produtos agrícolas. Citado na nota de imprensa, o secretário regional de Agricultura e Alimentação, António Ventura, refere que este é o segundo aviso no âmbito do Pró-Rural Mais no segundo semestre deste ano, totalizando 13 milhões de euros em apoios.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Setembro é, sobretudo, um mês de regresso de muitas pessoas ao trabalho e das crianças à escola após alguns dias ou meses de férias. Nesta rentrée, a psicóloga Pilar Melo revela algumas estratégias que as famílias devem seguir para se adaptarem à nova rotina. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Antecipar a mesma através de uma preparação, quer mental, quer emocionalmente, é uma das formas de prevenir a mudança de hábitos. A especialista diz à Atlântida que as pessoas devem ajustar os seus horários, modificar os contextos que antes frequentavam nas suas férias, o tipo de relações que vão desenvolver, bem como programar as novas tarefas e desafios, porque isso ajuda a fazer essa visualização mental da mudança.
Cria um cenário em que a pessoa ainda não está, mas que é o seu cenário agora mais próximo, né? Que é o novo contexto. E esta aproximação à sua próxima realidade, à realidade que se vai a realizar a curto prazo, é já uma antecipação e ajuda a pessoa, por um lado, a regular as suas emoções, os seus comportamentos, e isto tem um impacto também na sua autoconfiança e na motivação para este tal regresso. Isto por um lado, e por outro, ajuda também a diminuir aquilo que é considerado normal, que é aquelas preocupações, uma certa ansiedade, um certo desânimo, desabituação ao regresso, não é? Isto por um lado, esta preparação mais mental e mais emocional.
Tem que também que ser feita uma preparação instrumental ou material, com a compra, por exemplo, de livros escolares, vestuário próprio para a estação, ou uma nova agenda, o que faz com que se sinalize o regresso. A psicóloga afirma que as rotinas são diferentes para todas as pessoas, revelando algumas dificuldades que podem surgir.
Essas transições e as mudanças são vistas e são concretizadas de forma diferente para diferentes pessoas. Há pessoas que têm mais essa capacidade de alternância, porque têm mais recursos pessoais e têm um estilo cognitivo e emocional que se adapta bem à mudança e à diferença. E há outras pessoas que nem tanto. Mas há outras pessoas que têm uma rede social de apoio maior, que lhes permite realmente ter alguma carga das suas preocupações e dos seus afazeres diários, onde tem aqui uma rede de suporte onde conseguem delegar algumas tarefas e sentem-se apoiadas. E depois também os locais de trabalho são diferentes uns dos outros, não é? Há locais de trabalho mais tóxicos, há locais de trabalho mais saudáveis. E alguns autores, alguns investigadores falam muito naquilo que é o síndrome pós-férias, a depressão pós-férias.
Ansiedade, angústia, desânimo, insónias, dores de cabeça, de costas e gastrointestinais são alguns dos sintomas que a população pode sentir ao regressar à normalidade após um período de descanso, alertando, no entanto, que a maior parte das pessoas reage bem com o regresso à rotina. A especialista aconselha viver um dia de cada vez, fazer planos, mas que as pessoas não se percam de si mesmas para que aproveitem o presente.
E é com a Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, que colocamos um ponto final no Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.